Olá, aqui é Cris Arcanjo e seja muito bem-vindo ao podcast Escola de Tubarões. Esse é o episódio 6 e hoje nós vamos falar sobre criação de produtos.
Oi Cris, e aí, tudo bem?
Tudo, e você?
Hoje a gente vai falar de criação de produtos e eu quero saber, todo mundo que empreende precisa criar um produto exclusivo?
Olha, eu acho que se você quiser ter chances de escalar o seu negócio, se você quiser ter chances de ter um produto que tenha margem, se você quiser ter chances de conseguir rapidamente colocar o seu produto no mercado, ele tem que ter alguma coisa muito inovadora. Se for um produto igual aos outros, um produto igual a outro, ele cai numa vala comum de uma discussão de preço. Porque a partir do ponto que você esteja fazendo um produto igualzinho ao seu vizinho, o cara vai perguntar, qual é o mais barato? E obviamente ele vai comprar o mais barato. Então, aí você vê que o cara comprou do vizinho que era mais barato, você vai lá e abaixa o seu preço. Aí, nossa, o vizinho fala, puxa, a Cristiana abaixou o preço, vou ter que abaixar o meu. Ele vai lá e abaixa o preço dele. E um abaixa o preço, outro abaixa o preço, e essa guerra de preço leva para uma coisa muito triste para a companhia, que é a perda de margem. Nossa. Toda empresa que perde margem, perde rentabilidade. Se ela perde rentabilidade, ela perde lucro. E se ela perde lucro, ela não consegue viver, porque ela começa a ter que cortar tanto custo para sobreviver, que ela começa a cortar o negócio, o próprio negócio começa a perder a criatividade, porque você não consegue contratar gente, você não consegue fazer marketing, você não consegue fazer material de ponto de venda, você não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, chega uma hora que o negócio paralisa. Então, o mais importante para uma companhia funcionar é ter vendas. Se você tem venda, o resto tudo você faz. Você conserta o jurídico, conserta o faturamento, conserta marketing, conserta custo, tudo você conserta se você tiver venda. E para que você tenha venda e tenha tração, o teu produto precisa ter uma diferenciação. Quanto mais diferente ele é, mais fácil de você colocar no mercado. Porém, se ele for muito inovador demais, você vai ter um momento de ter que fazer muita publicidade e muita explicação para treinar as pessoas do que é, o que é aquela inovação, para que serve aquela coisa tão diferente. Para que ela entenda, porque às vezes você antecipa um pouco.
E as pessoas ainda não sabem o que
fazer. Não estão preparadas para aquela inovação. Às vezes você antecipa uma necessidade que está no inconsciente coletivo, mas que as pessoas ainda não têm consciência da necessidade daquilo. Então, quanto mais inovador, mais às vezes você leva tempo na área de arrebentação das ondas, eu falo, tomando onda na cabeça, até que você consiga passar essa fase de arrebentação e aí você consegue surfar naquele teu marzinho azul. Mas, como tudo, nada é fácil, né? E empreender e inovar também tem suas dificuldades.
Nossa, e como que a gente cria um produto inovador?
Olha, eu falo que toda inovação surge da observação. Você tem que andar no mercado, andar nos lugares, observar às vezes coisas completamente diferentes do teu mercado. Por exemplo, eu criei várias inovações de cosmético observando mercado de alimentos, mercado de moda, mercado de decoração. E criei vários produtos de cosmético observando o mercado de moda, o mercado de alimentos, o mercado de arquitetura. Então, observando outros mercados. Quando você observa como as pessoas se comportam, como elas compram, como elas vivem, o que elas estão usando, o que elas estão precisando, de que jeito elas namoram, o que elas consomem nos alimentos, o que elas consomem nos cosméticos, o que elas estão comprando mais, o que elas estão deixando de comprar. De repente, nessa observação, alguma coisa vai te saltar aos olhos. Uma oportunidade, um nicho, um negócio que aconteceu. O grande desafio hoje é que as coisas são muito rápidas. Antigamente você observava uma inovação, observava uma oportunidade, um nicho de mercado, e isso você tinha tempo, criava aquele produto, colocava o produto no mercado, começava a fazer distribuição e demorava aquele produto para ele chegar na maturidade, mas também para ele começar a decair, porque todo produto tem um ciclo, né? De criação, crescimento, maturidade, e uma hora que ele vai perdendo, aí você precisa relançar, repaginar, transformar, recriar, para aquele produto escalar de novo. Então, esse ciclo, hoje em dia, como as coisas estão muito rápidas, o mundo está muito rápido, esse ciclo também ficou acelerado. E tem produtos que, às vezes, o ciclo é tão curto que não deu tempo nem de você voltar o investimento naquele produto. Então, tem que tomar muito cuidado hoje, não só em inovar, mas que essa inovação seja uma coisa que tenha uma atração que vá ter perpetuidade, que vai durar mais tempo e que esse ciclo do produto seja um ciclo que pareça ser longo. Porque senão você acaba investindo, eu gosto sempre de dar o exemplo das paletas mexicanas, né? Oh. Era uma febre, uma coisa maravilhosa, todo mundo adora, não sei o que tal, e em um ano essa coisa desapareceu. E como isso, tem vários outros, né? Os quiosques de sorvete de iogurte, também foi uma coisa, uma febre, tinha sorvete de iogurte sendo vendido, tudo quanto é quiosque, tudo quanto é shopping, hoje em dia mal tem um ou outro marca que sobraram por aí. E como isso, milhares. Agora está a época do suco prensado, né? Nossa. Foi o suco prensado, desaparecer um pouco que está por aí, tem pouquíssima atração. Então, prestar atenção se realmente aquilo é um mercado, ou se aquilo é um modismo, para que você não invista numa coisa que vai ter um ciclo de vida muito curto.
Nossa, legal, entendi. Você falou de pesquisa de mercado, você acha que a internet facilita nessa pesquisa?
Olha, a internet é uma coisa aberta para todo mundo. Então, se você está pesquisando alguma coisa, com certeza tem milhões de pessoas naquela mesma pesquisa. Então, provavelmente, se você tiver uma ideia numa pesquisa na internet, provavelmente mais 100 milhões de pessoas vão ter a mesma ideia, no mesmo momento ou em momentos muito próximos da mesma ideia. Então, você provavelmente pode ter mais risco de estar criando alguma coisa que outras pessoas estão criando igual.
Sim.
Então, atenção se você não está indo beber na mesma fonte onde muita gente está indo beber, né? Mais fácil você criar o seu próprio negócio, com a sua própria ideia, vindo da sua própria observação, e não buscar da observação de outros. E atenção para uma coisa. O que está na internet hoje, alguém já viu, já fez,
já procurou,
já postou, já falou, já fez. O que está na internet é passado. A inovação está no futuro. Então, não adianta você buscar nos arquivos de coisas que são passadas. Qual é a próxima tendência?
Uau.
A próxima tendência é você que tem que descobrir.
Uau.
Isso vem do feeling de cada um, né? Então, é futuro e não é passado.
E até que ponto é importante ouvir as pessoas no processo criativo de um produto totalmente novo?
É a mesma coisa, né? Acho engraçado pesquisa de mercado. Isso é uma coisa que eu nunca fiz, foi pesquisa de mercado. Porque se você vai lá para um grupo de pessoas e perguntar, o que vocês acham de um pneu cor-de-rosa para carro. O cara fala, que besteira, nunca vou usar isso. Não quero. Para que serve um pneu cor-de-rosa para carro? Nunca vi nenhum. Não serve para nada. Obrigado, então. Eu saio daqui com essa informação e abandono o meu projeto de criar um pneu cor-de-rosa para carro. Porque todo mundo me disse que aquilo não ia dar certo. Não adianta, né? Quando eu criei a Biotin, por exemplo, eu cheguei falando que eu ia fazer um alimento com colágeno. As pessoas falam, colágeno? De beber, de comer? Você tá louca, você vai envenenar as pessoas. Colágeno é para pôr no creme, é para usar por fora. Para pôr no shampoo, para pôr no creme, na pele e tal. Mas para comer não pode, é veneno. Então, se eu tivesse ouvido aquelas pessoas, eu não teria feito a minha linha de colágeno. Eu sabia que colágeno, por dentro, era um produto poderoso. E eu esperava que iam surgir testes científicos para comprovar isso. E eu fui a primeira a fazer um teste científico para comprovar o colágeno. E aí, quando eu lancei essa linha de colágeno em 2009, em 2015 foi o primeiro teste científico escrito numa revista de dermatologia americana, comprovando a eficácia do colágeno. Agora, de 2009 até 2015, eu fiquei tomando onda na cabeça, no lá na arrebentação, as pessoas falam que isso ia dar errado, que isso não ia dar certo, que isso não existia, que não precisava, que não funcionava. Vou te falar a verdade, até hoje tem alguns médicos e nutricionistas que falam que colágeno não funciona. Vai fazer o quê? Vai demorar para que essa educação alcance. Agora, esse ciclo de maturidade do colágeno durou 10 anos. Hoje é um mercado, 3, 4 bilhões de dólares mundiais fazendo produtos com colágeno. Então, eu fico muito orgulhosa, porque, na verdade, acho que o Brasil poucas vezes lançou uma nova categoria. Então, tem que esperar um tempo para que aquele produto tenha o seu ciclo de maturidade. O colágeno, agora que amadureceu, né? 10 anos depois, eu lancei em 2009, nós estamos em 2019, hoje é um mercado de mais ou menos 4 bilhões de dólares mundial de fabricação de colágeno. Ainda não tem nenhuma linha igual a da Biotin, porque a única linha de produtos de colágeno com alimentos, em alimentos, é a Biotin. O mercado, em geral, foi para um caminho muito mais cômodo, muito mais fácil, que é pôr colágeno em pó num pote e vender o colágeno em pó. Tem gente que mistura com sabor, com açúcar, com adoçante, com isso, com aquilo. Mas foi um caminho muito mais fácil. A gente escolheu um caminho um pouco mais difícil, o caminho de explicar que no alimento você consegue comer o seu colágeno que você precisa no seu dia a dia sem perceber. Mas agora as pessoas estão entendendo, né? Então, a gente ainda tem muita oportunidade, ainda tem muito mercado para chegar, para crescer. A Biotin está numa fase bastante nova, de muitas oportunidades aqui no Brasil e fora. Então, é isso, demorou 10 anos. Tomei bastante água na cabeça, mas hoje estamos aí para provar que quando você tem persistência, resiliência e força, uma hora você chega lá.
Uau! Você contou um pouquinho sobre como foi a implementação da Biotin, esses 10 anos. Então eu te pergunto, como que eu vou implementar e vender um produto que até então não existia? Tem que conscientizar o público a respeito dessa solução? Como que faz?
Então, inicialmente, né, eu vou te contar o que a gente fez todas as vezes, né? Porque fitoervas era bastante inovador, foi o primeiro produto natural do mercado, o primeiro shampoo natural que o Brasil fez, foi o primeiro shampoo sem sal. E quando eu falava de sem sal, as pessoas falavam, esse shampoo tem sal? Quando que shampoo tem sal, né? Aconteceu quando eu fiz a linha E, que foi o primeiro shampoo orgânico, e as pessoas falavam, mas pra que orgânico? O que é um produto orgânico mesmo? Qual a diferença de um shampoo orgânico para um shampoo não orgânico? E aconteceu de novo, agora, com a Biotin, um pouco mais intensamente, porque era uma coisa muito, 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 muito nova. A tampa era nova, o conceito era novo, os ingredientes eram novos. E o colágeno, principalmente, era muito novo, porque ninguém sabia que podia ingerir colágeno. Então, foi bastante inovador. E aí, como a gente resolveu começar, né? Começamos inicialmente pelos médicos. Então, a gente trabalhou uns 6 meses conscientizando os médicos, mostrando para os médicos, mostrando os estudos que eu tinha feito na Unicamp para os médicos. E os médicos começaram a indicar. E aí, quando as pessoas viam os produtos nos pontos de venda, ligavam para os médicos falavam, não, é legal e tal.
Voz de autoridade, né? Ali.
E aí, isso trouxe bastante autoridade. No segundo momento, a gente começou criar bases de treinamento para o consumidor, explicando a necessidade, mostrando os testes de eficácia, mostrando a diferença da pele antes e depois. Graças a Deus, o colágeno tem uma ação muito rápida. Ele tem um índice de redução de rugas em 60 dias, você já vê 20% de redução de ruga. Então, você vê a foto de uma pele hoje, uma foto de uma pele 60 dias depois, você vê essa diferença. Então, a gente começou a mostrar, isso serviu como treinamento e conscientização das pessoas. E aí, depois que você treina e a pessoa se conscientiza, ela começa a comprar. E se tem compra, tem demanda, tem tração, o cliente compra. Então, é uma cadeia que você vai criando, conscientizando o consumidor, esse consumidor começa a ter tração no ponto de venda, é quando tem procura, o cliente te procura, e você começa a vender, quanto mais você vende, mais espaço você tem na gôndola, e quanto mais espaço você tem na gôndola, mais as pessoas percebem você no ponto de venda, aí você começa a ter também alguma venda por impulso, porque cosmético e alimento as pessoas compram muito por impulso, muito pela embalagem. Aí você começa a ter umas pessoas formadoras de opinião que usam e percebem a diferença e comentam, aí as pessoas vão porque tiveram indicação de um amigo ou de uma, influenciador e aí vira uma bola de neve.
Uau, adorei!
E é isso.
Adorei sobre a criação de novos produtos. Achei incrível esse papo. Obrigada, Cris.
Um beijo para vocês e até a próxima. E se você tiver alguma sugestão, pauta ou dúvida sobre a nossa conversa de hoje, é só entrar lá no meu Instagram, @crisarcanji. Gente, eu tô sempre lá no meu direct, eu respondo para todo mundo e você vai poder fazer a sua pergunta e eu vou responder com o maior carinho. E olha, tem também os melhores amigos, hein? Se você quiser falar de empreendedorismo, conhecer mais sobre criação de produtos e tirar alguma dúvida diretamente comigo, o lugar é lá nos melhores amigos. Eu te espero lá e até a próxima.